Peço aos senhores deputados que circulam, que escolham um lugar da sua preferência. E o senhor deputado Rui Rocha pode iniciar a sua intervenção, se fizer o favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, celebra-se daqui a 6 meses o cinquentenário do 25 de Abril. A Assembleia da República, bem, vai assinalar esse cinquentenário com um conjunto de comemorações que evocam diferentes datas, estendendo-se o programa entre 2024 e 2026. Por decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, mal, o 25 de novembro foi riscado das comemorações oficiais. Esta decisão revela um profundo desprezo pela história da consolidação da democracia em Portugal e constitui uma tremenda cobardia política, um deplorável oportunismo e uma enorme hipocrisia. Comecemos pelo desprezo pela história. É que, senhores deputados, por razões históricas, comemorar o 25 de novembro é mesmo um imperativo moral. Porque se o 25 de abril de 74 trouxe a liberdade, o 25 de novembro trouxe a democracia. Recordemos o que escrevia Mário Soares, senhores deputados da bancada do Partido Socialista, o que escrevia Mário Soares. O 25 de novembro, dizia, foi uma data tão importante para a afirmação da democracia pluralista, pluripartidária e civilista que hoje temos como a Revolução dos Cravos. E continuava Mário Soares, os responsáveis de termos estado à beira da Guerra Civil, o Partido Comunista e a esquerda radical nunca fizeram uma autocrítica séria sobre o seu comportamento passado. Estes são os factos. Esta é a história que o PS e o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, querem agora esconder ou mesmo negar. Mas porque se terão tornado o PS e Augusto Santos Silva negacionistas da história da democracia portuguesa? É, para respondermos a esta pergunta, o momento de falar da tremenda cobardia política e do deplorável oportunismo. O PS e o Presidente da Assembleia da República fazem-no porque não querem afrontar os partidos da esquerda radical, o PCP e o Bloco de Esquerda. Aliás, o PS sabe que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem os ditadores mais execráveis, os regimes mais hediondos, os fascínoras mais lamentáveis, um pouco por todo o mundo. Mas, diz o PS, isso é no plano internacional. Como se fosse possível que o que se defende para lá de Badajoz não contaminasse aquilo que se é do lado de cá da fronteira. O PS e Augusto Santos Silva fazem-no, sabendo bem que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem, porque o que o Bloco de Esquerda e o PCP defendem, porque já precisaram deles para se agarrarem ao poder. Pior, Augusto Santos Silva, António Costa e Pedro Nuno Santos nunca enjeitarão no futuro os votos destes adoradores da barbárie e de regimes totalitários se a oportunidade voltar a colocar-se. E para aferirmos bem, Sr. Presidente, agora falando da hipocrisia, para aferirmos bem da hipocrisia, Sr. Deputado do PCP, se dedicasse essa energia a condenar o terrorismo do Hamas, teríamos um ar bem mais respirável. Dizia que para aferirmos bem da enorme hipocrisia que por aqui vai, devemos também citar o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Em 2008 escrevia, ou dizia, e passo a citar, a liberdade era algo que o país deve a Mário Soares, a Salgado Zenha, a Manuel Alegre e não a Álvaro Cunhal ou a Mário Nogueira. Justamente porque os primeiros lutaram por ela antes do 25 de Abril contra o fascismo e depois do 25 de Abril contra a tentativa de criar em Portugal uma ditadura comunista. Ora, é este mesmo Augusto Santos Silva que agora, Presidente da Assembleia da República, se esconde atrás do consenso para não incluir o 25 de Novembro nas comemorações do 25 de Abril. Podemos dizer que o Presidente da Assembleia da República tinha sobre o 25 de Novembro um conjunto de princípios, Mas como estes não agradavam aos radicais de esquerda, encarregou-se de arranjar outros. Se quando a Rússia invadiu a Ucrânia estivéssemos dependentes do consenso, Zelensky não teria podido dirigir-se a este Parlamento. Se estivermos dependentes do consenso para condenar o Hamas, nunca o faremos, porque o Bloco de Esquerda e o PCP nunca condenarão os terroristas do Hamas. Se estivéssemos dependentes do consenso para iluminar as escadarias com as cores da bandeira de Israel logo ao fim da tarde, nunca o faríamos, porque o PCP e o Bloco nunca estariam disponíveis para tal. Os atos terríveis perpetrados pelo Hamas nos últimos dias não mereceram ainda uma única palavra de condenação, nem do Bloco de Esquerda, nem do PCP. É com estes partidos que o Sr. Presidente da Assembleia da República anda à procura de consensos. Nestas circunstâncias, Sr. Presidente, fazer depender a ação do consenso é permitir que sejam os radicais a decidir. E os princípios da democracia, da dignidade, da liberdade não podem estar nas mãos dos radicais. A democracia é um bem frágil que deve ser fortalecido no respeito pela memória. Entre defender os valores históricos da democracia e ceder aos radicais, a sua escolha foi óbvia. Os atos ficam com quem os pratica, mas digo-lhe, Sr. Presidente da Assembleia da República, que não pode esperar absolvição da história. Eu sei, Sr. Presidente, que são palavras duras estas que lhe dirijo, mas são palavras merecidas. Digo-as com a legitimidade de ser presidente do único partido que celebra com entusiasmo, sem reserva mental, quer o 25 de Abril, quer o 25 de Novembro. Com a mesma liberdade e a mesmo entusiasmo, digo aqui a mesma legitimidade. 25 de Abril, sempre. 25 de Novembro, sempre. Vivam a liberdade e vivam a democracia.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não é uma interpelação à mesa?
Não, Sr. Presidente, é um pedido de defesa da honra da bancada.
Sendo um pedido de defesa da honra da bancada, tem prioridade, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, no meio das alarvidades que disse daquela tribuna, disse um conjunto de mentiras objetivas. Eu gostava de ouvir da sua boca, se tem alguma coisa para dizer, um exemplo de um ditador defendido pelo Bloco de Esquerda. Acabou de dizer ali de cima que o Bloco de Esquerda defendia ditaduras e ditadores. Quer-lhe um exemplo. Ou se não tiver nenhum, então tenha vergonha, pelo menos, de vir cá ter este tipo de mentiras e dizer que reconhece que a única coisa que pretendeu dizer aquele púlpito era mentiras ao país. Porque foi mentira também, já agora, quando acusou o Bloco de Esquerda de não ter dito uma única palavra para condenar o Hamas. É falso, Sr. Deputado. Leia os jornais. É falsa a sua palavra. É uma mentira e o senhor mentiu deliberadamente, o que faz de si um mentiroso, Sr. Deputado. E não é um mentiroso político, é um mentiroso nos factos. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, ainda teve a hombridade de responder de forma repetida esta manhã que condenava os crimes de guerra perpetrados pelo Hamas. Se o seu deputado não sabe ler, pode ouvir nas notícias. Se não consegue ouvir porque vai contra os seus dogmas, pelo menos não seja mentiroso, que foi aquilo que acabou de dizer, ou então peça desculpa pelas mentiras que disse neste Parlamento. Disse.
Muito obrigado. Para dar satisfações, querendo, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não preciso de abundar nos exemplos, mas eu lembro-me bem do que foi dito pela então coordenadora do Bloco de Esquerda, por exemplo, sobre Fidel Castro, afirmou que teria cometido alguns erros. Se me permitem, a senhora coordenadora...
Silêncio.
A senhora coordenadora do Bloco de Esquerda, fazendo uma avaliação daquilo que tinha sido o percurso político de Fidel Castro, dirigiu-se na altura a quem lhe perguntava, dizendo que tinha cometido alguns erros. Ora, Sr. Presidente, eu cometo erros quando me engano no caminho para casa. 50 anos ou mais de falta de democracia e ditadura não são erros, é uma decisão deliberada e é isso que caracteriza o Bloco de Esquerda.
O deputado já terminou?
Ou só mandas vir quando falas com a Rita. Falas
se me permite.
Peço silêncio para que o Sr. Deputado possa prosseguir a intervenção.
Se me permite, Sr. Presidente.
Ex-ministro da falta de educação que tu és.
Peço silêncio.
Se me permite, Sr. Presidente, relativamente ao Hamas, Sr. Deputado, tal como acontece em muitas outras circunstâncias, as condenações têm que ser sem condições e sem mas. Aquilo que o Bloco de Esquerda faz é uma condenação com um mas atrás ou um mas a seguir. E eu para esse peditório não dou para esse peditório, aquilo é inadmissível e era só isso que os senhores deviam ter dito, era só isso que deviam ter referido na altura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então aos pedidos de esclarecimento. Presumo que o Sr. Deputado responde em dois blocos. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Os socialistas sabem o que é lutar pela liberdade e fizemos face a diferentes ameaças. E não desistimos e não entramos naquilo que acabámos de assistir, que foi o Sr. Presidente da IEL a concorrer em radicalismo com a extrema-direita parlamentar sentada ao seu lado. Nós não nos consideramos donos da liberdade. Para nós, a liberdade não é a liberdade dos que pensam como nós, é a liberdade dos que pensam diferente de nós. Mas nós não nos esquecemos daquela procissão de luminárias liberais visitando Augusto Pinochet no Chile, enquanto ele matava milhares e milhares de resistentes chilenos. Luminárias e líderes políticos liberais que mancharam as mãos e a honra dos verdadeiros liberais nessa posição hedionda. Para nós, e sobre o 25 de novembro, os únicos vencedores do 25 de novembro foram aqueles que queriam a democracia representativa para todos. Há dois perdedores, duas classes de perdedores a 25 de novembro. Há os que perderam, porque aí perderam aqueles que achavam que eram os donos da legitimidade revolucionária e achavam que podiam impor a legitimidade revolucionária contra a legitimidade democrática aferida pelas eleições livres. E esses perderam, mas também perderam aqueles que queriam aproveitar a oportunidade para voltar a atirar para a clandestinidade uma parte da esquerda portuguesa, designadamente quando quiseram ilegalizar o PCP. Os únicos que realmente venceram a batalha do 25 de novembro foram aqueles que, como o PS, nos civis e Mel Antunes, nos militares, os seus colegas do Grupo dos Nove, achavam que a democracia representativa era para todos e por isso vencemos o 25 de novembro. Termino com uma pergunta, Sr. Deputado. O general Ramallianes, que penso que não será suspeito de ter dúvidas sobre o 25 de novembro, disse há alguns anos: o 25 de novembro foi um momento fraturante e eu entendo, diz ele, que não devemos comemorar. Os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se e recordam-se apenas para refletir sobre eles. Sr. Deputado Rui Rocha, não seria melhor refletirmos sobre o 25 de novembro e as lições que ele continua a trazer-nos, em vez de se juntarmos à extrema-direita miguelista para continuar a fazer este teatro de quem não quer mesmo comemorar o 25 de Abril e quer substituir a comemoração do 25 de Abril pela comemoração de uma data fraturante, como é o 25 de novembro?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O privilégio de ser livre é e deve ser universal. Sabemos todos que em cada época as ideias das classes dominantes condicionam a sociedade. Vivemos tempos onde a falta de tolerância nos coloca num patamar de difícil compreensão e de conflito constante, onde o respeito pelos direitos humanos prolifera e nos deixa sem capacidade de resposta imediata a tantos